Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português Afiado. Tamo junto. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, tava aqui à toa, eu perdi o sono, sabe? Eu me deparando aqui com algumas coisas, eu lembrei de algo que eu falei para alguns alunos ano passado e que eu gostaria de falar para vocês. Eu falei para somente para as turmas de terceiro ano, para aquelas turmas finais que estavam assim prontas para poder fazer o Enem. Agora, no início do ano, né? Então, se você for parar pra pensar assim, cara, logo na minha vez, né? Esses alunos que fizeram o Enem agora, no final do ano, essas turmas de terceiro ano que se formaram, eles fizeram essa mesma pergunta que vocês estão se fazendo agora, né? Porque tava todo mundo achando que a pandemia ia acabar esse ano, né? Que a vacina ia chegar pra gente, que não ia ser, assim, no final do ano, como tá sendo esperado, que, assim, na melhor das expectativas, novembro, sabe? Espero eu. Enfim, mas o motivo do podcast é essa hora, que já são meia-noite, eu perdi o sono, falei, ah, vou gravar alguma coisa. Aí eu lembrei, pô, chega na minha hora, na minha vez, e pô, ano de vestibular, e eu tô ali, pô, assim, parece injusto, né? Mas tudo mudou na sua vez, né? Aula online, o professor não tá na sala, e fora que já se passou o ano inteiro nessa situação, e agora volta tudo, as pessoas não deixaram de se cuidar, né? Como eu falei no último podcast. Mas calma, cara. Assim, tem que tentar manter a calma, né? Eu sei que a vida tá uma bagunça, mas você tem que manter o foco para poder chegar lá. Se você não manter o foco, não adianta. Você precisa largar namorado, precisa largar namorada, entendeu? Precisa tentar esquecer dos problemas que nos assombram muitas das vezes. Eu sei que cada um carrega o seu fardo e às vezes ele é difícil, mas assim, como diz o ditado, Deus nunca dá nada que você não possa carregar, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer é manter a calma, sabe? Tentar organizar a bagunça, tentar achar um jeito, porque o ser humano é resiliente. O ser humano, ele consegue se adaptar, né? Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer, que às vezes eu falo para meus alunos, é não se matar de estudar, porque isso causa um estresse mental absurdo, né? Às vezes você ficar o dia inteiro estudando, né? A semana toda estudando, você pode se planejar, às vezes quantidade não é qualidade, entendeu? E às vezes você separar 3, 4, 5 horas de estudo por dia pode ser melhor, sabe? Ou tão igual aquele aluno que estuda de manhã, aí a tarde toda, a noite toda, o final de semana inteiro, né? Então você precisa de uma pausa, né? Você precisa se divertir, né? Você precisa arrumar um jeito de. Eu sei que se divertir nessa pandemia é meio complicado, né? Não tá tudo. Enfim, mas arrumar um jeito, sei lá, de fazer uma caminhada, fazer uma corrida, arrumar um jeito de ter uma válvula de escape para você se espairecer. Então, se você se planejar, eu tava falando isso para meus alunos essa semana, né, que eles estavam falando que o material novo era, como é que se diz? Tinha muito exercício e tinha que fazer um negócio na plataforma e não sei o que, enfim, né? Eu não vou entrar em mérito agora, só quem é meu aluno sabe. Aí eu falei, cara, dá para fazer, se você se planejar, você consegue. Então, não adianta você passar o ano inteiro na cara pro caderno, sabe? De cara pro computador, de cara pro celular estudando. Você tem que levar a sério? Tem que levar a sério, mas você também precisa de um momento de diversão, de você ver um filme, sabe? Um filme diferente. Mesmo que naquele filme você agregue um pouco de valor, mas você veja um filme, você veja um seriado, você tem um momento para poder espairecer a mente, porque uma hora a mente trava, né? A gente não é máquina. Beleza? Então, assim, aí você fica começando a alimentar. Eu não posso falar porque eu sou meio desconfiado de falar disso, né? Que eu também sofro de ansiedade, né? Um amigo meu que às vezes até me zoa, calma, cara, vai fazendo uma coisa de cada vez. Aí você fica se perguntando, pô, será que o Enem na minha vez vai ser adiado de novo? Será que a pandemia vai piorar? Será que isso? Será que aquilo? E aí? E a aula? Vai ser presencial? Vai ser híbrida? Vai ser online? E para feriado, super feriado agora que vai começar essa semana, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Então tem tanta coisa para, mano, dá um tempo, faz o que você controla, faz a sua parte, sabe qual é? Estuda, dedique-se o máximo que você possa, sabe? Porque é nesse momento que você vai fazer a diferença lá na frente. Não adianta você ficar tentando se preocupar, tentando imaginar o que vai ser. Entendeu? Faço agora. Sabe, vá para sua aula online, vá para sua escola, né? Se puder ficar em casa, eu sempre recomendo, como eu falei no último episódio, faça o que está dentro do possível agora. Deixe o depois para depois, sabe? Essa história se vai adiar, se não vai adiar, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, essas coisas. Faça o principal, que é você estudar, pegar suas deficiências, tirar suas dúvidas, aprender a agregar o que você não sabe, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Você precisa dar prioridade, sabe? O que você consegue controlar, você pega e faça. O que você não sabe, deixa para depois, beleza? Né? E tem outra coisa também, né? O lado psicológico. Eu costumo dizer na sala de aula que a prova do Enem é a prova mais democrática que existe, né? Porque tanto faz se o aluno é rico, estuda na escola que o pai paga 5, 6, 7, 8 mil reais por mês, ou se o cara estuda na escola pública. Tá bom, não vou entrar em mérito agora, tem uma pequena diferença, mas é uma prova democrática porque ela cansa, ela pega o aluno por N motivos que, independente de onde o aluno esteja, sabe, ele pode pegar. E o lado psicológico, né? Que eu falo para o aluno assim, ó, a prova pega você pelo lado físico e psicológico, né? Os alunos não entendem o lado físico, às vezes eu tenho que demonstrar, fazer uma papagaiada para poder entender, mas o lado psicológico é o que eu quero dar ênfase agora nesse momento, né? Você pode estar abalado emocionalmente, você pode ter perdido um ente querido, você pode ter um parente no hospital agora nesse momento, né? E muitas das vezes é difícil de você manter um equilíbrio na sua mente, né? Mas você tem que pensar, com tudo, queira que doer, né? A relação candidato-vaga lá na frente é pequena, sabe? Você precisa dar seu máximo agora. Então você tem que encontrar na sua mente, dividir as coisas. Naquele horário ali, eu preciso estudar. Você vai ter o seu momento para chorar, você vai ter o seu momento para se lamentar, mas depois, cara, não adianta você ficar postergando uma coisa durante o mês, a vida segue, tudo passa, né? Por mais hipócrita, ah, você está sendo muito utópico, hipócrita, não sei o quê, mas você tem que sentar e fazer, entendeu? Porque senão você vai perder muito tempo. Lógico, se você perdeu alguém, meu amigo, meus sentimentos, você vai ter o seu período de luto, mas volta tudo ao normal, sabe? É a vida, eu já passei por isso. Já perdi ente querido na minha família. Eu sei como é que é, eu sei como é que é a dor, beleza? Mas você precisa manter o foco, sabe? Então, essa batalha interna dentro de você, na sua mente, é algo que pode te prejudicar lá na frente, né? Muitos momentos, às vezes, não tão sérios como esse, mas você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de largar tudo pro alto. Ah, não quero fazer, e foda-se, entendeu? Ah, foda, eu não quero estudar química, eu não quero estudar matemática. Esse professor, aquele aluno que leva o professor pro lado pessoal, esse professor é um desgraçado chato pra cacete, eu não vou querer assistir aula dele, né? E não é bem assim, cara, cuida da tua saúde mental, faça uma atividade física, né? Aquele momento lá de lazer, dê um jeito de limpar a sua mente ali para você voltar pro foco. Né, porque o lado psicológico derruba. Eu tenho até uma história para contar, de repente eu posso até falar no português engraçado, mas não seria engraçado, né? Seria mais um exemplo de uma aluna que surtou no meio da prova. Enfim, isso pode ser uma história para um outro podcast. Por conta desse lado emocional, beleza? Então, uma coisa que eu tenho falado também para os meus alunos é, assim, dentro de sala de aula, mas você que está fazendo vestibular aí, sabe, chegou aqui de paraquedas e já terminou o ensino médio, ou está no ensino médio, né? Se cole com pessoas que queiram alguma coisa. Mano, por mais que você goste daquela pessoa, aquela pessoa seja tua amiga, mas aquela pessoa não quer porra nenhuma. Você vê que a pessoa não faz nada na sala de aula, você vê que a pessoa não produz, você vê que a pessoa fica esperando cópia da correção, você vê que quando chega na hora da prova a pessoa tenta colar. Mano, foge. Você não precisa deixar de falar com essa pessoa, mas foge. Cole com quem quer alguma coisa, né? Eu já trabalhei numa plataforma, aliás, eu trabalho numa plataforma, mas assim, eu falo trabalhei porque eu não estou corrigindo, né? Eu sou corretor de uma plataforma online aí bem conhecida. E o que que acontece? Eles postaram uma pirâmide de estudos do aprendizado passivo e do aprendizado ativo. Então, quando você está explicando para alguém, quando você está ensinando para alguém, a possibilidade de você agregar aquele conteúdo é muito maior do que vendo e lendo, sabe? Então, assim, se você se junta com uma pessoa, com um grupo de dois, três alunos que querem alguma coisa, que estão no foco, que às vezes, tipo assim, o cara é bom em exatas e você em humanas, e você ajuda o cara na humanas e esse cara, ou ela, a menina, enfim, te ajuda na exatas, ou vice-versa. Montar um grupo de estudo, fazer reuniões online, que a pessoa pode, cara, fazer uma videochamada, duas, três pessoas pelo WhatsApp, pelo próprio Google Meet, pelo Zoom. Ferramenta não falta, brother. Então, se você se junta com essas pessoas, compartilham das mesmas dificuldades, compartilham dos mesmos objetivos, compartilham dos mesmos sonhos ou sonhos parecidos, aproximados, né? Sonho que eu falo em almejar, chegar na faculdade, ter um lugar ao sol, né? Então, quando um não estiver bem, o outro pode chegar, dar uma moral, não, vamos estudar, cara, tô precisando da tua ajuda aí, eu tô com dificuldade em português. Eu tava com a dúvida na questão de matemática, você poder. E isso, um vai puxando o outro, um vai alavancando o outro. Então, você manter essa comunicação entre essas pessoas do teu métier é importante, é para te jogar para cima. Sabe? Então é um tipo de coisa que ajuda bastante, não só na escola, mas também como você se preparar no vestibular, né? Já que é ano do vestibular para você, se você chegou no terceiro ano agora e tá com raivinha, não adianta você ficar com raivinha, cara. O universo nunca te prometeu nada, guarda isso, tá? Então, porque meritocracia, mano, não vem com esse papo de meritocracia, não, desde as eleições, que isso para mim não cola, mano, faz a tua parte, entendeu? E não adianta, tá? Então, e a última coisa que eu gostaria de falar, que eu falo com meus alunos, eu sempre faço, eu tiro uma aula para poder falar disso muitas das vezes. Só que eu não vou me alongar aqui pro podcast não ficar muito longo e esse vocês sabem que não é meu objetivo, né? E você pode fazer tudo certo, sabe? E mesmo assim você não passa, sabe? Você pode fazer tudo certo, você pode ter um surto como essa minha ex-aluna teve e mesmo assim não ser aprovado. Sabe? Você zerar a redação, não conseguir fazer a redação, ou seja, muita coisa pode acontecer e você tem que botar na tua cabeça, irmão, que a vida é assim. Sabe? Esses acidentes, esses tombos vão acontecer ao longo da vida. Eu já caí várias vezes e já me levantei várias vezes. Às vezes é necessário você dar dois, três, quatro, cinco, 10 passos para trás. Para você dar um para frente da onde você estava, sabe? Então é uma coisa que a vida vai te jogando, é a roda da vida, é a roda gigante da vida, brother. Então você ainda tem que contar com isso, ainda tem que contar com o teu psicológico depois. Você tem que pensar nessa probabilidade, se preparar psicologicamente para isso, sabe? Então muitas, eu vou te falar, muitas pessoas não passaram no Enem na primeira vez. Às vezes passaram na segunda, na terceira, na quarta. Na quinta vez, entendeu? Por mais que eu fale que às vezes é uma prova fácil e tudo, mas já vi gente levando um tempão para poder passar. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo. E a prova do Enem não te define, sabe? Então não adianta você colocar todas as suas expectativas dentro de uma prova e chegar lá você ficar reprovado e você poder em meu máximo. Mano, para, pensa, bota a cabeça no lugar, vê o aluno que você era. Ver aonde você quer chegar e você tem que se autoavaliar. Você não tem que se comparar com o teu colega que passou e você que ficou reprovado, sabe? Se você ficar reprovado esse ano, mano, ergue a cabeça, vamos para a batalha de novo, sabe? A prova não vai te definir, você não é melhor ou pior do que ninguém, brother. Você tem que se autoavaliar, você vê o aluno que você era, você vê aonde que você chegou e você vê aonde que você quer chegar. E se eu quero chegar no tal ponto, o que que eu tenho que fazer para melhorar? É estudar mais? É fazer um curso? É trocar de curso? É procurar outro professor? É procurar uma outra videoaula? É procurar meu planejamento? É achar minha autonomia pedagógica, sabe? O seu método de estudo? Enfim, você vai ter que fazer de tudo. Sabe? Porque aí você deposita toda aquela esperança, você deposita toda aquela situação, tudo aquilo em torno, todo aquele, sabe, aquela autocobrança, a cobrança dos familiares, do seu pai, da sua mãe, sabe, de quem tá ali te acompanhando. Aí quando você vai pegar o resultado, você não passa. Você pega a sua nota de corte, a sua nota de corte é baixa pro curso que você queria fazer e você fica naquela, aí eu vou entrar em depressão, mano. Ah, você tá sendo hipócrita de novo. Qual o problema? Gente, eu já tive depressão. Sabe? Eu já tive depressão, sei como é que é. Tomei medicamento, emagreci 10 quilos na época. Eu era muito mais novo. Eu sei como é que é. Então, eu tô falando pra vocês que vocês têm que, no caso, vocês têm que procurar ajuda. Se chegar a tal ponto. Mas, assim, não é motivo, é só uma prova. Essa porra não te define. Bota isso na tua cabeça. Não te define. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Sabe? Então você tem que chegar e pensar, se autoavalia. Cheguei até aqui. Cara, eu era assim no primeiro ano. Olha o que eu sou hoje. Olha onde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer daqui a 10 anos? Fazer planejamentos a curto, médio e longo prazo. Sabe? Enfim, é um conjunto de tudo que eu falei até agora, né? Eu não vou me estender mais. Eu espero. Que quem escutou aqui agora, ou que quem vai escutar até o longo do ano, se você chegou até o final do meu podcast, eu agradeço a sua paciência. E se de, sei lá, 100 visualizações, que meu podcast não dá muito mais do que isso, né? Em média, de 100, 200, 300 visualizações, se você que está aí me escutar, eu já fico feliz. Quando eu consigo atingir pelo menos uma pessoa, eu já fico feliz, sabe? Que meu tempo é mal bem, o meu pensamento, a minha ideia tocou no coração de alguém. Então, meu querido, é só o início da batalha. Eu estou gravando esse podcast hoje, dia 23 de março, exatamente terminando a meia-noite e meia. E é isso, meu irmão. Um abraço. É nóis. Valeu. Fui.